Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. E finalmente temos uma vitória convincente do Texas. Uma vitória que não dá pra discutir. O ataque jogou bem, defesa foi dominante do início ao fim. E com esse jogo muito bom dos Texas, a gente garantiu o primeiro lugar na divisão, né? O Titans perdeu pro Chargers, o Colts tá agora 2-5 e a vitória sobre o Jaguars agora ficou 3-4. Né? Uma vitória bem convincente do Texas. O Texas começou no primeiro drive do Blake Bortles, já começou forçando um fumble dele. Só que não saiu com touchdown, saiu apenas com field goal. Anotou mais um field goal no primeiro quarto. No segundo quarto, a defesa continuou dominante e o Texas finalmente marcou o touchdown corrido com o Lamar Miller, né? No terceiro quarto, após mais um fumble forçado, que o fumble do Zach Cunningham forçado, o Blake Bortles saiu. O Texas anotou o touchdown com DeAndre Hopkins. E depois disso, entrou o Cody Kessler. E o Kessler conseguiu fazer o TD. Até deu um susto, né? Porque a gente pega o histórico das últimas partidas, o Texas controlava o jogo, mas depois cedia um touchdown, deixava o time crescer na partida e depois era um Deus nos acuda no final do jogo. Foi o que aconteceu contra o Bills, né? No final de semana passado. Mas não conseguimos controlar e no finalzinho ainda o time, ainda no último quarto, o Cody Kessler, quando tava caminhando bem para marcar o touchdown, que poderia até complicar a gente, o passe que ele deu pro TJ Yeldon não foi bom e a bola sobrou, né? E o Tyrann Mathieu conseguiu fazer a interceptação. Um jogo foi tranquilo, eu pensava que seria um jogo bem mais caótico, mas teve algumas coisas que o Bill O'Brien mexeu que eu gostei bastante, né? Primeiro foi ele usar os dois tarentes, tanto o Jordan Akins quanto o Jordan Thomas, como fullback. E isso contribuiu para o jogo corrido dos Texans. Foram 141 jardas na partida. Então, utilizando o Akins e o Jordan Thomas como fullback, o jogo corrido do Texas progrediu bastante. Tanto que foi a melhor partida do Lamar Miller, né? Desde 2016 que o Lamar Miller não chegava a 100 jardas. Então, olha aí. E faz 2 anos. Então, pra você ver como que a contribuição desses dois jogadores, jogando como aliados, como fullback, ajudaram no jogo corrido dos Texans. O Watson, ele se igualou, ele não cometeu turnovers, que é excelente, porque o Watson sempre vende pelo menos uma interceptação por jogo, e num time que tem problema de ataque igual o nosso, de produzir, acaba sendo ruim. Então foi o primeiro jogo que o Watson não teve interceptação nessa temporada. E ele se igualou à marca de Dan Marino, que é 32 TDs em 14 jogos. O Clowney foi o jogador defensivo mais dominante, né, da linha defensiva. Ele teve 2 sacks, 2 tackles para perda de jardas e 4 QB hits. Então, o Clowney foi o jogador mais dominante, né? A linha ofensiva também fez um bom jogo, um jogo corrido. Aí, claro, o Watson não teve aquele, tá tendo, ó, aquele tempo todo, mas funcionou, pelo menos o jogo corrido fluiu bastante e isso contribuiu para o Watson ter mais fazer a defesa do Jaguars ficar mais honesta, né? Porque quando você tem um jogo corrido que oferece perigo ao adversário, então é isso contribui, isso ajuda pro fica mais fácil pro nosso quarterback achar os nossos recebedores. A defesa também, como um todo, a defesa forçou três fumbles, dois foram recuperados e foi uma interceptação, que foi a do Tyrann Mathieu no final do jogo. O Mathieu, que foi alinhado nesse jogo mais próximo do box, sempre fazendo blitz. Se eu não me engano, foi umas quatro vezes que o Mathieu tentou blitar. E ele conseguiu um tackle para perda de jardas e um sack. Então, foi muito, muito bom a partida do Mathieu. E isso se deu porque o Texans alinhou mais o Duke Ejiofor e o Merciless como linebackers para jogar mais recuados, né? Linebackers mais recuados e para defender o passe. Então, isso proporcionou um Tyrann Mathieu mais agressivo nessa partida. Whitney Mercilus teve seu primeiro sack na temporada, também um destaque, porque o Mercilus também volta de lesão e ele não estava mostrando todo o potencial dele, né? Acho que os requisitos da lesão ainda compromete a fisicalidade do Mercilus, mas ele jogou bem. E o outro destaque da partida foi o Trevor Daniel, nosso punter. Ele que teve um punter de 61 jardas e teve uma média de 46,2 jardas. Então o Trevor Daniel foi excelente, tanto que isso contribuiu porque o Bolso sempre começava lá na linha de 5, de 10, de 8, 15 jardas. E um time que tem o Blake Bortles, que é um quarterback ruim, você complicar a vida dele. Então o Trevor Daniels teve grande participação nessa vitória do Texas, né? Muito melhor partida dele até aqui. E ele já vem jogando bem depois da estreia desastrosa. Não foi não tão desastrosa, mas foi ruim contra o Patriots. E ele vem sempre evoluindo. E hoje foi a melhor partida dele pelos Texans, né? O Daniel que desbancou o Nick Novak. O Nick Novak não, o Shane Leckler. Na disputa, no training camp. E ele vem provando seu valor. E como eu falei mais cedo, foi a primeira vitória convincente dos Texans. Quem acompanha o podcast aqui sabe que semana passada eu vinha reclamando que o Texans vencia, mas era uma vitória porque os adversários eram ruins, muito ruins, ou que estavam jogando muito mal. E não, e nessa partida o Texans dominou o Jaguars do início ao fim. Só teve ali com a entrada do Cade Kessler, teve uma pequena turbulência e tudo mais, mas foi dominante. Ainda, claro, tem os problemas da end zone, que o Texans não consegue, produz até chegar na parte final, na red zone, mas não consegue converter em touchdown. Mas nessa partida foi menos pior. Não foi tão ruim, porque o Deshaun Watson conseguiu depois fazer um passe para o DeAndre Hopkins, e também a gente não precisou do ataque para ganhar essa partida, né? Não foi fundamental. O fundamental mesmo foi a defesa, que dominou o ataque do Jaguars. É, a gente teve uma lesão que foi do Kiki Coutet, uma lesão no tendão, é a mesma lesão que ele teve no training camp. Ele foi poupado no, na volta do terceiro quarto. Não vai jogar contra o Dolphins. E eu acho que fez certo. Até porque o próximo jogo do Texas só vai ser no outro. No outro domingo, né? Então vai ficar aí 7, 10 a 12 dias se recuperando aí dessa lesão. A mesma lesão que ele teve. Eu acho que não foi. Espero que não seja tão grave. Foi, seja tão grave assim. Porque o Kiki, ele dá uma dinâmica bem interessante ali pro Texans. Porque ele ajuda o Will Fuller, ajuda o DeAndre Hopkins. E sem ele, o Tyler Irvin, nosso running back, deve se alinhar ali pelo slot. Ou então o Vincent Smith se colocado como segundo recebedor e aliar o Will Fuller para o slot. E a partida. E o Texans agora vai jogar na quinta-feira contra o Miami Dolphins. Vamos falar agora um pouquinho dessa partida aí. Que se o Texas vencer, ficará 5-3 e vai ficar mais confortável ainda na liderança da divisão. Texans e Dolphins, o jogo desse Thursday Night Football. O Dolphins, que está agora 4-3 na temporada, perderam para o Lions em casa. E eles vão vir querendo se recuperar na temporada. O Dolphins, ele vem sendo um adversário que vem incomodando bastante aí na temporada, né? Não era um time que muita gente não apostava em playoffs, mas que até agora vem brigando e vem fazendo uma boa temporada, né? Algumas estatísticas aqui do Dolphins. O Dolphins tem 21,6 pontos por partida, jardas, que é o 23º em pontos, jardas totais 329,1, 27º, jardas passadas tem 222,3, 25º na liga, e jardas corridas 106,9, 18º na liga. É uma defesa que tem 11 interceptações. O time fez 19 touchdowns, sofreu 20, fez 11 sacks e sofreu 15. Os destaques dos Dolphins é o linebacker Kiko Alonso. O Alonso tem 3 fumbles forçados, 2 interceptações e 4 passes desviados. Então, vem tendo uma grande temporada o Kiko Alonso. Xavier Howard tem 3 interceptações. E os outros dois destaques são dois wide receivers, que é o Albert Wilson, com 391 jardas e 4 TDs, e o Kenny Stills com 281 jardas e 4 TDs. Só que dois desses 4 destaques não deverão jogar. O Albert Wilson corre risco de perder a temporada, e Kenny Stills também não deve jogar no jogo de quinta-feira. Além do time não ter o Ryan Tannehill, que era o quarterback titular, que está sendo substituído. Olha aí, meus amigos, quem diria que ele mesmo, Brock Osweiler, a gente iria se reencontrar. E não faz tanto tempo assim não, hein? Deu um ano e meio, e já vamos reencontrar o nosso queridíssimo Brock Osweiler. E que tá jogando bem pelo Dolphins. Tem 654 jardas, aproveitamento 67,5%, um aproveitamento melhor do que o do Deshaun Watson. Tem 6 TDs, 2 interceptações e um QB rating de 107. Então, o Brock Osweiler tá tendo um aproveitamento e um QB rating melhor do que o Deshaun Watson nessa temporada. Lógico que o Brock Osweiler só tem 2 partidas. E também o Adam Gase está ajudando ele, né? E além, não só o Adam Gase, né? Os dois wide receivers, que era o Kenny Stills e o Albert Wills, que são wide receivers bastante velozes, ajudam o Brock Osweiler, né? Porque eles conseguem ganhar jardas após a recepção. Então, esse número do Brock Osweiler é impulsionado por isso. Pontos fortes do Miami Dolphins é ele tem uma boa dupla de running backs com Frank Gore e Kenyon Drake. O Gore a gente já conhece, né? Era até então running back do Indianapolis Colts. Um running back mais experiente, um running back forte. E temos o Kenyon Drake, que também um running back que gosta de, que ama o contato, que vai para cima. Então, o jogo corrido do Dolphins vai ser essencial nessa partida de domingo, de quinta-feira, porque o time só tem três recebedores disponíveis, que é o Amendola, o Devonta Parker, que está na lista para ser trocado. Provavelmente deve jogar, deve ser ativado pro jogo. E o Jakin Grant. Então o Dolphins só tem três recebedores disponíveis, sendo que um tá quase prestes para ser trocado. Ou o Dolphins troca daqui para terça-feira no máximo Devonta Parker por um recebedor. Ou eles vão pegar um recebedor disponível, ou eles vão com esses três jogadores que estão aí, o Amendola, o Grant e o Parker. Então, o jogo corrido com Frank Gore e Kenyon Drake vai ser fundamental pro o time fluir, né? Porque não tem recebedores, e os dois recebedores que estavam fazendo uma grande temporada, o Stills e a Amendola, o Stills e Kenny Stills e o Albert Wilson, não jogarão essa partida, né? Então o Dolphins perde muito sem esses dois jogadores. O Dolphins também tem uma secundária que intercepta bastante, são 9 interceptações da secundária, são 3 do Xavier Howard, deixa eu ver aqui, 2 do Rashard Jones, 2 do TJ McDonald, 1 do Micah Fitzpatrick e o outro do Bobby McCain. Então, todos da secundária, todos titulares da secundária, McCain, que é o McCain, Rashard Jones, McDonald e o Howard, e ainda tem o Micah Fitzpatrick, todos eles têm uma interceptação. Então é uma defesa, é uma secundária muito forte. É uma secundária até parecida com a do Bills, que também é uma secundária bastante forte, com o Tre'Davious White, né? Então, para um quarterback do Watson, que vinha sendo vacilante, que vinha gerando turnovers, e ele não vai poder dar esse luxo, porque ele vai pegar mais uma vez uma secundária muito forte. O jogo contra o Jaguars foi bem, foi muito. O plano encaixou perfeitamente. Até porque o ataque do Jaguars ajudou, né? Ajudou o rendimento do nosso ataque, né? Porque não avançava muito e tudo mais. Isso facilitou o ataque do Texans. Então, o Texans vai pegar mais uma vez uma secundária muito forte. Uma secundária que gosta de testar o quarterback. Então, temos que ficar bem preocupados, bem cautelosos com essa secundária do Miami Dolphins. Outra coisa são os wide receivers que seriam, né? Que era o Albert Wilson e o Kenny Stills, que são wide receivers velozes, explosivos, que pelos passes curtos, né? Tanto do Tannehill e do Brock Osweiler, passes rápidos, eles com a sua explosão, com a sua explosão, conseguiam avançar bastante no campo. E para uma defesa nossa que experiente, que temos cornerbacks experientes, tanto Kareem Jackson, tanto o Jonathan Joseph e o Charisse White, então era uma preocupação que o Texans tinha para essa partida de quinta-feira, mas como não, esses dois jogadores não irão atuar, é a tendência de ser exposta pela velocidade dos recebedores do Dolphins diminui bastante. Então, o que o Texans precisa vencer, fazer para vencer o Dolphins é, primeiro, o Watson ter mais um jogo sem turnovers, sem interceptação, sem perder, sem ser forçado o fumble. Então, o Watson tem que minimizar mais uma vez o seu erro, mesmo que ele tenha uma partida de novamente de para 139 jardas e um TD, tudo bem. Se isso for diminuir, mesmo que ele diminua os seus números totais, mas que contribuir, mas que os números abaixo resultam em vitórias melhores do que quando vitórias mais convincentes de quando ele tinha 390, 380, 370 jardas, que seja. Então vamos assim. Então o Watson, ele vai precisar não cometer turnovers como ele vinha fazendo até o jogo contra o Jaguars. Para o jogo corrido do Dolphins. O Dolphins, depois que perdeu os seus dois wide receivers, então eu não vejo o Dolphins arriscando o Brock Osweiler expondo. Então eles vão utilizar mais ainda o Frank Gore e o Kenyan Drake no envolvimento do ataque. Outra coisa também, o time especiais do Dolphins, que também é chatinho, vem contribuindo bastante para a vitória do time. Então, times especiais que foi responsável pela vitória contra o Bills também tem que fazer para valer mais uma vez no jogo de quinta-feira. E outra chave para vencer é o nosso jogo corrido funcionar mais uma vez. O alinhamento ali do Jordan Akins e Jordan Thomas como fullback funcionou muito bem. Parece que o Bill O'Brien finalmente conseguiu encontrar uma maneira de fazer os dois, principalmente os dois techs, tanto Davenport como Kendallman, ficarem menos expostos. Então ele parece que encontrou essa maneira, colocando Akers e Thomas alinhados como fullback. Vamos ver se contra a defesa contra a linha defensiva do Dolphins, isso vai funcionar, né? Contra o Jaguars foi extraordinário. E a linha defensiva do Jaguars é muito melhor do que a do Dolphins. Então vamos ver se esse alinhamento será mais uma vez efetivo. Então é isso, pessoal. Antes de encerrar, queria trazer a notícia que o Andre Hall, que teve um câncer descoberto na intertemporada, ele voltou, foi ativado antes do podcast ser gravado dessa semana passada, e foi ativado e jogou em alguns snaps contra o Jaguars. Fico muito feliz pelo Andre Hall. É um safety que não é um safety muito bom, mas é um safety regular, e fico muito feliz que ele superou esse câncer e rápido, né, com a volta dele ainda para essa temporada. E ele será bastante importante ainda nessa temporada, até porque o time vem sofrendo com várias lesões na secundária, né? Então o Texas ganha uma peça importante pro restante da temporada. Esse é o recado. Antes de terminar, vou dar o meu palpite também. Acredito que será um 24 a 14. Eu nem lembro o meu palpite da semana passada, se eu acertei ou não, mas irei conferir nas próximas vezes. Então meu palpite para essa rodada vai ser 24 a 14, tá? Acho que mesmo com essas lesões aí do Dolphins, é um time cardido, é um time que o Adam Gase faz produzir, mesmo não tendo tanto talento assim, mas é um time que produz bastante. Então não é mais um time fácil de vencer, mas uma defesa forte de um quarterback fraco. Mas um time forte, de uma defesa forte de um quarterback fraco. Foi assim contra o Bills, foi assim contra o Cowboys. Desculpe, torcedores do Cowboys, mas Dak Prescott não veio demonstrando isso. Foi assim contra o Jaguars. E mais uma vez vai ser assim, porque a gente vai enfrentar o nosso queridíssimo Brock Osweiler. Não quero, não tenho saudade de você, não. E tomara que você não me venha, Brock Osweiler, com essa maldita lei da ex aí, viu? Não me faça passar mais raiva ainda. Porque perder com você já era ruim. Agora perder de você será muito pior. Então, por favor, sem surpresas. Então é isso, pessoal. Siga a gente lá no Twitter, no @TexansBrasil. No Instagram, também @TexansBrasil. Vamos lá. E agora tá ficando melhor a temporada, né? O time vencendo, 4 vitórias seguidas. Vamos continuar nessa situada aí. Vamos continuar vencendo pra em busca dos playoffs. Chegar pelo menos no nosso primeiro objetivo, que é chegar nos playoffs. Valeu, abraço e falou!